Hello, guys!
What's up?
Good morning!
Good afternoon!
Oh, good evening!
Tudo depende da hora que você está nos assistindo, está nos ouvindo.
Isso aí, estamos aqui eu, Thaisa de Oliveira e...
Thiago Tibola.
Para mais um episódio do nosso podcast Turbine o Inglês Passando Café. E, assim, estamos envergonhados, porque passamos 2 semanas sem conseguir gravar podcast por inúmeras coisas que aconteceram, né, Ti?
Foi perrengue atrás de perrengue, podcast sem podcast. Ai, ai. Complicado, gente.
É isso
complicado.
Mesmo, é isso mesmo. Um dia, nós teremos vários teachers dando aula na nossa escola e a gente vai ter mais tempo para gravar esses conteúdos aqui para vocês. Mas até lá, nos perdoem quando a gente não puder gravar.
Exatamente, pessoal. Foco que um dia vem.
Um dia vem. Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto bacana. Muito bacana, um assunto para quem faz curso de inglês. Então, você que já faz curso de inglês, que já escolheu a sua escola, já escolheu o método, tá curtindo o método que você tá fazendo em inglês, é interessante esse podcast para você, porque hoje a gente vai falar de como impulsionar os seus estudos. E assim, como a gente sempre diz, né, Ti, não adianta você fazer o melhor curso do mundo. Se você não estudar também, não fizer a sua parte, né, a evolução pode até vir, mas vai demorar. Então hoje aqui a gente vai trazer 5 dicas, né, de como você pode impulsionar seus estudos, mesmo já estando fazendo cursinho e tal.
Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, pega o cafezinho e vem descobrir essas coisas com a gente.
Então, galera, nós vamos trazer aqui 5 dicas, né, Ti? 5 diquinhas para vocês impulsionarem os estudos de vocês, beleza? E a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: organizem sua rotina de estudos. Então, assim, por que que eu falo isso? Eu, particularmente, sou uma pessoa bem ansiosa. Acho que o Thiago compartilha do mesmo defeito comigo.
Compartilha da mesma situação. Defeito não, situação.
Situação, ok.
Porém, às vezes, bastante defeito.
Exato. Então, gente, pessoas ansiosas, tá? Existem vários tipos ali de ansiedade que nos gera, né? Muitas pessoas ansiosas, elas querem fazer tudo e no fim não fazem nada. E muitas pessoas ansiosas, elas acabam sofrendo de um mal chamado procrastinação. Eu sofro desse mal. É muito louco, porque eu tenho ansiedade e eu sofro desse mal de procrastinar coisas. Então, por que que a minha primeira dica é organize sua rotina de estudos? Porque quando a gente organiza uma rotina, fica muito mais fácil da gente criar a disciplina. E a melhor coisa, né, principalmente para pessoas... Aliás, todo mundo precisa de disciplina, mas falando especialmente para quem sofre aí desse mal do século, quem tem ansiedade se beneficia muito, né, com rotina e com a criação de disciplina. E eu acho que nada melhor para se criar disciplina do que você ter uma rotina. Então, você organizar... eu vou estudar tantos minutinhos por dia. Eu vou estudar no dia 1, eu vou estudar vídeos. No dia 2, eu vou ler uma notícia de um jornal. No dia 3, eu vou escutar uma música. No dia 4, eu vou ler um texto. Então, você organizar essa rotina é muito interessante, porque vai diminuir as chances de você procrastinar seu estudo. Porque você vai olhar para aquilo ali, você vai ver a tua agenda e possivelmente você vai querer cumprir aquela agenda de estudos, aquele planejamento. Então, eu acho que, na minha opinião, né, o start mesmo, o principal ponto 1, tem que ser você ter uma rotina, criar um planejamento.
Exatamente isso, gente. E, por exemplo, digamos que você já está fazendo um curso, você já tem uma grade de conteúdos que você vai estudar. E outra, se você vai estudar, começar a estudar por conta, tenha uma série de conteúdos. Então, não querer exagerar, sabe? O que a Thaisa disse, que ela tem aquela ansiedade que envolve mais uma procrastinação. A minha é o contrário, eu fico mais ansioso no sentido imperativo. E daí eu quero estudar, 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 e aí a gente acaba se sobrecarregando. Não aprende nada, da mesma forma, é melhor que nem tivesse estudado, se for estudar assim com pressa. E nesse sentido é bom vocês terem noção de o que é importante para o momento e o tempo que vocês devem estudar para esse conteúdo, sabe? Não é o fim do mundo se vocês estudarem só aquele conteúdo numa semana, mas é interessante vocês visualizarem todo o panorama, sabe? E com calma, conforme a agenda de vocês. Mas é claro que a gente consegue adequar, tipo, 15 minutinhos, num dia tá muito corrido, deixa só 5 minutinhos, sabe? 5 minutinhos hoje em dia a gente consegue colocar na agenda, pra você conseguir organizar bem certinho tudo que você quer ver no seu visual, assim, estudantil.
É, e pensando nessa questão do planejamento de rotina, é interessante, assim, na minha opinião, né, acho que o Thiago compartilha da mesma opinião também. O ideal mesmo é você estudar um pouquinho todos os dias, tá, gente? Eu não vou mentir, não, viu? Inglês é uma coisa que, quanto mais você tiver contato, né? Inglês e qualquer outro idioma, né? Se você tiver contato todos os dias, as chances de você evoluir e impulsionar vai ser muito maior, né? Agora, impossível estudar todo dia. Não vou conseguir cumprir essa agenda. Beleza, então você faz uma agendinha ali de pelo menos uns 3 dias por semana, entendeu? Nem que de repente nesses 3 dias você faça um tempinho maior, né? Se você fosse estudar todo dia, você poderia matar em 10 minutos. 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia. Se você não pode estudar 10, 15 minutinhos por dia, então estude 3 vezes por semana, mas estude meia hora cada vez que você estudar, né? Ou 40 minutos, enfim. Então, tentem organizar a agenda de modo a preencher pelo menos, né, at least, 3 dias.
Exatamente. E nisso, guys, entra o segundo motivo, a segunda dica que a gente dá para vocês conseguirem manter a evolução no inglês, que seria ser submetido ao inglês. Como a Thaisa disse, se você não consegue estudar todo dia, estudar que eu digo, tipo, ir revisando o conteúdo, praticando, você pelo menos tem que ser submetido ao inglês. Todo mundo consegue ser submetido diariamente ao inglês, tá? A não ser que você seja, tipo assim, a pessoa mais ocupada do mundo, você não vai conseguir ouvir uma música em inglês ou dar uma praticada, ver um episódio de uma série com legenda, assim, nesse sentido. Mas o fato de você ser submetido ao inglês, vocês têm que pensar o seguinte: quanto mais submetido ao inglês você vai ser, mais fácil vai ficar para você entender, para você pegar vocabulário, para você se sentir mais, eu gosto de falar nativo, sabe? Você se sentir mais fluido com essa língua. Então, o ser submetido ao inglês envolve muita coisa. E é muito prático, de uma maneira tranquila, assim. Por exemplo, no teu celular, colocar o celular no modo, alterar o idioma do teu celular, colocar no modo inglês, já vai ser uma forma de se você submeter ao inglês. Outra coisa, tendo aulas de inglês, excelente, perfeito no caso, né? Seria necessário. Outra coisa, escutando músicas em inglês, e não só ouvir música, prestar atenção na música, tentar descobrir o que a pessoa está cantando. Se não, vai ver a letra, ótimo, assistindo série, jogando jogo. Gente, o que vocês ficariam surpresos com o quanto de vocabulário você aprende jogando jogo. Sabe, é o teu hobby, mas você aprende muito.
Louco isso, né?
É muito fora. Eu fico indignado com a quantidade de expressões, de verbos e vocabulário. Tudo você aprende jogando o jogo, que é uma coisa que você faz para relaxar. Inconscientemente você está aprendendo. Então, o fato de você ser submetido ao inglês, ele é crucial. E ele é fácil de você fazer. Então, não tem muita desculpa. Tá certo? Muita galera associa que o estudar é papel caneta. De certa forma, é sim. Só que vocês conseguem achar um vislumbre nisso, sabe? Tem uma outra forma de você estudar. E é dessa forma que entra o ser submetido.
É verdade. Eu tenho um aluno nosso, né? Acho que tu não conhece ele, mas ele aprendeu inglês jogando, cara. E, tipo, ele já chegou fluente na escola. Ele me procurou pra fazer aulas de conversação e e para treinar a parte de gramática, porque ele não sabia direito escrever direito, mas falar, o cara falava perfeitamente, velho. Ele aprendeu jogando com os tutoriais dos jogos, jogos assim que você joga em grupo também, né? Então ele jogava com pessoas de outros países e aí a língua que eles usavam para se comunicar era o inglês.
Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela aprendeu inglês, tipo assim, por conta, assistindo série de TV. Então, sabe uma série que tem 15 temporadas e ela era viciada. Então, ela assistia, reassistia, assistia, assistia. E uma coisa que ela fazia, ela pausava e repetia o que a pessoa estava falando. A pronúncia dela é perfeita, ela nunca fez inglês. A pronúncia dela é sensacional. Claro, ela sabe o que foi abordado numa série. Só que nessas séries, hoje em dia, tu aprende muita coisa. Então... O inglês ela sabe, o que ela precisa é lapidar ele melhor para conseguir se comunicar.
Exato. E aí a gente já vai puxando o gancho para a terceira dica, galera, que é você utilizar a internet como ferramenta ao seu favor. Então assim, ó, se eu perguntar aqui, eu acredito piamente que vocês utilizam a internet aí pelo menos umas 2 a 3 horas por dia. Se não é mais, que provavelmente até possa passar desse período, desse tempo. Então, assim, a internet é um local que, cara, todo mundo tem acesso hoje, tem um celular, tem uma internet no celular, e vai conseguir utilizar Instagram, vai conseguir utilizar YouTube, vai conseguir utilizar Facebook. Então, assim, usem isso para vocês, usem isso a seu favor. Né? Então, hoje na internet, você tem como aprender muitas coisas. Por exemplo, eu sigo uma pessoa de fora do Brasil no Instagram, por exemplo. Todos os dias, essa pessoa ela vai postar stories. Por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui. Eu gosto muito de academia, né? Quem me conhece sabe, eu treino, eu gosto muito disso, dessa área. E eu sigo diversas pessoas. Treinadores, profissionais ali da educação física, atletas, que são de fora, que são norte-americanos, que são canadenses. E, cara, é muito bacana porque eles vão contando, como hoje em dia a maioria dos atletas e personal e etc., eles são um pouco influencers também, né? Porque eles utilizam o Instagram ali como ferramenta de trabalho para mostrar o trabalho deles, né? Não só mostrar o shape, mas mostrar o trabalho também. Então, é bacana porque eles colocam lá nos stories deles, tipo, o que eles fazem durante o dia e vão conversando. E isso é bacana porque tu consegue treinar seu listening, né, através do Instagram, que seria uma coisa inimaginável aí.
E ainda, isso tu pode encontrar para todas as áreas, né? Tem sempre um influencer sobre qual seja o tópico que você gosta, né? Se é nutrição, se é academia, se é... Às vezes até inglês, gente, tá? Tem professores de inglês nativos, americanos, que postam umas dicasinhas. Às vezes eles fazem umas conversações. Inclusive nós, a gente posta no Insta diversos stories. Que vocês podem ir praticando. As nossas stories, a gente faz alguns em português, outros em inglês, para ir praticando todas as habilidades no inglês. Então... O Instagram, hoje em dia, ele é uma excelente ferramenta para você conseguir ser submetido ao inglês. Nem que seja, se você passa 2 horas no Instagram, as 2 horas já vai ser considerada se você como se estivesse sendo submetido ao inglês, sabe? Então, é uma coisa muito legal. Eu devo confessar para ti, Thaís, que eu não vejo muito essas coisas, não. Eu gosto mais dos memes. Porém, esses dias eu
estava
vendo... Gente, os memes em inglês são os melhores. É muito bom aqueles reels que você... Os reels que você fica vendo, os gatinhos, os cachorrinhos, cara, você aprende muita coisa. Esses dias eu vi uns verbos que eu nunca tinha ouvido antes, e é verbo, tipo, mais voltado pro reino animal, sabe? E cada vez que tu tá relaxando, tu tá desestressando, fazendo uma coisa que vai te acalmar, tu tá aprendendo conscientemente.
Exato, e não deixar essas horas de internet serem, tipo assim... Useless, né? Tipo,
exato.
Como é que a gente traduziria useless, velho?
Acho inútil.
Inútil,
meio agressivo, na verdade, né?
Exato. Mas assim, falando de internet, o YouTube também eu vejo como algo sensacional, porque Cara, um big canal ali gratuito que você consegue assistir tudo, né? Diversos canais, assuntos que você curte, você pesquisa lá em inglês e você vai encontrar um monte de gente falando sobre aquilo. Então, cara, eu acho que vale a pena aí utilizar. Até para a própria gramática, né? Porque hoje, se você pegar no Google ali, ah, claro, você tem que dar uma filtrada até, né? Porque muitas coisas vão estar lá errado e etc. Mas você pegando sites confiáveis, você vai conseguir muitas dicas de gramática, de escrita. Eu acho sensacional.
Exatamente. Tem um canal do YouTube, cara, que eu adoro, que é, se não me engano, o nome é In a Nutshell. In a Nutshell, que é um canal alemão, acho que é alemão. E eles colocam cada pergunta, Thaisa, cada conteúdo que tu pensa assim, meu Deus, nunca ia pensar isso e é maravilhoso, sabe? Por exemplo, ai, como é a nossa microbiota intestinal? Umas coisas bem aleatórias assim,
Nossa,
sabe?
velho,
E
que
é
massa.
sensacional, juro pra ti, é sensacional. Como seria se os dinossauros estivessem vivos? Umas coisas muito aleatórias, devo
Caraca.
confessar. Porém, tem umas coisas muito
Massa.
importantes, por exemplo, umas pegadas mais, como é que eu posso dizer, desenvolvimento social, uma parte mais da ciência, uma parte mais da física. É muito legal. E o bom é que no YouTube, gente, eu gosto dele porque ele tem um audiovisual. Então, se você não entender só pelo áudio, tem o desenho, tem o visual que vai te ajudar. Porque o podcast, quando é um podcast totalmente em inglês, ele peca um pouco nesse quesito, porque se você não entender o mínimo da língua, tu não entende nada. Já no YouTube, como tem o audiovisual para te auxiliar, você consegue pegar a ideia graças aos desenhos. E esse canal, In a Nutshell, eu recomendo demais. Eu adoro. E nisso, gente, vamos para o próximo tópico, nossa próxima dica, que seria não arrumar desculpas. Essa é de longe uma. Nossa, uma dica assim fenomenal. Por quê?
Que é
É
difícil, hein? A maioria peca nesse
difícil.
lado aí.
É horrível. Eu
Que é
mesmo
mais
peco.
fácil colocar desculpa, né, velho?
Exato, exato. É mais fácil você falar, eu não tenho tempo para o inglês, do que você estudar todo dia. É muito mais fácil você fazer isso. E, gente, vocês têm tempo, sabe? Pode ser que naquele dia você não tenha, mas no próximo dia você consegue recuperar, que nem a Thaisa falou, fazer esse negócio de compensar, tá? E assim, tenham em mente que se em algum momento vocês chegarem a falhar, se vocês começarem, que a gente sempre começa, né? Dura 3 dias, acaba. No terceiro dia acabou, não desiste. Tá, no quarto dia, no quinto dia não estudou, tudo bem. Não se culpe por causa disso. No sexto dia
Volta
volta
pro
com
um
tudo.
de novo.
Exato, volta com
É, isso
tudo.
aí.
E tenta manter, tipo assim, eu gosto de fazer um checklist, sabe? Quanto tempo consigo manter alguma coisa? Aí, tipo, consegui por 6 dias. Vitória! No sétimo dia não estudei? Tudo bem. No oito eu volto com tudo. Isso é muito legal, gente.
Exato, isso é bem, bem interessante porque nós, né, a gente é campeão em arrumar desculpa, mano. É incrível pra tudo, né? Eu digo nós porque eu tenho isso, velho. Vocês acham que não tem? Eu crio artifícios para me disciplinar, mas tem momentos que dá vontade de pegar esses artifícios e jogar longe, entendeu? E ser indisciplinado, porque é mais fácil, né? É mais fácil você não se disciplinar para algo, né? É mais fácil não fazer nada. É mais fácil chegar do trabalho cansado, deitar no sofá e esquecer e não fazer mais bosta nenhuma. É muito mais fácil do que você. Só que também é assim, aquilo que é mais fácil não vai te trazer evolução, muitas vezes. Então, tem que tomar cuidado com isso. Galera,
Exatamente.
pode falar, desculpe. Eu sempre tenho a
Eu acho que
falta de feeling de sentir que o Thiago quer falar, e eu acho que ele não quer, aí eu começo a falar, e aí ele abre o microfone e começa a falar, e a gente
eu
fica, se
já acho
tromba.
que estão tentando me silenciar, mas tudo bem, né? Eu vou ficar
É.
tranquilo, vou ficar de boas, mas eu acho que é pessoal, sim. Mas eu só ia concluir dizendo que eu concordo plenamente contigo e que tudo entra junto, é como se fosse um coaching aqui today, né? A gente vai ensinar inglês e ao mesmo tempo desenvolvimento pessoal. Porque para você conseguir não arrumar desculpas, você tem que se organizar. E galera, todas as dicasinhas, elas meio que se complementam, tá? Então, se você tiver uma agenda organizada,
Exato.
as desculpas, elas vão existir, porém em menor escala. Então, é uma que complementa a outra. Então, se você seguir à risca isso aqui e precisar de mais dicas, quiser mandar mensagem pra gente ajuda sem problema algum. Mas, só focar que, assim, inglês não se aprende em um mês, três meses. Às vezes, nem em um ano. Claro, pode aprender, só que sempre tem que ficar praticando. Vocês têm que desenvolver essa ideia de que não é porque você estudou um mês e acha que não aprendeu nada. E se achar que não aprendeu nada, é mais por ilusão.
Aí a galera tem que desvincular a ideia de... Ah, eu terminei meu curso de inglês. Foda-se, acabou. Mano, acabou. Não. Não. Se você quer
agora
manter
que
esse
tá
idioma... Exato. Você tem que praticar, mano. Entendeu? É uma parada que você não vai parar nunca. Basicamente. Idioma é o tipo da coisa ingrata. Se você parar, você... Não que você esqueça, mas você vai ficar travadão e você não vai lembrar de várias coisas e você vai ficar... Entendeu? Não adianta. Então, se você tem interesse em aprender inglês, para que o inglês fique na tua vida, de certa forma, tipo, de forma prática, é uma parada que você nunca vai poder parar, entendeu? Tipo, você vai ter que sempre estar praticando. Porque se você não fizer isso...
Exatamente. Exatamente isso. Concordo plenamente.
E é isso. E por último, gente, a gente quer trazer aqui a quinta dica para vocês, que é desenvolva métodos, tá? Que te façam ter vontade de estudar, que te façam gostar de estudar. Ah, eu não gosto de estudar, mas e aí, como é que você estuda? Ah, mano, eu fico lá, eu pego a lista lá dos verbos regulares e eu fico escrevendo e falando e tentando decorar e não sei o quê. Cara, real, né? Se você for fazer isso todo dia, realmente, porra, que rotina chata de estudo a tua. Mas se você desenvolver métodos diferentes, como o Thiago falou, existem diversas formas de você estudar. Não é só o papel e a caneta. É o papel e a caneta também, óbvio, mas você pode estudar também de outras formas. E às vezes você desenvolver esses outras maneiras, esses outros métodos, vai fazer com que você nem sinta que você está estudando. E você tem que fazer isso, porque se você não gostar desse processo, você não vai conseguir ter essa disciplina de fazer todo dia. Porque vai ser tipo uma obrigação, não vai ser um negócio prazeroso. Então você precisa gostar desse processo. E para você gostar, você tem que desenvolver artifícios e métodos que te induzam a isso, né?
Exatamente, tu tem que desenvolver uma paixão por estudar inglês. Tá certo que nem todo mundo gosta de inglês, mas eu acho que nem todo mundo gosta porque ainda não achou a forma correta de estudar. Eu tenho esse pensamento, porque assim, quando eu era mais novo...
Eu também, mano.
Eu penso muito isso. Quando eu era mais novo, eu detestava inglês. Tipo, eu queria aprender, mas eu não queria estudar. E aí depois eu percebi que tem várias formas de estudar. E nessas várias formas, eu aprendi a gostar de estudar inglês. E aí, gente, uma coisa que a Thaisa falou, depois que você conclui o curso... Não é acabou estudar inglês, aí que começa, aí que é legal. Você percebe que, tipo assim, você consegue fazer qualquer coisa. Você pode ouvir podcast, você pode assistir filme, você pode ouvir música, você pode jogar jogo, tudo em inglês. Claro, vai chegar um momento, vai acontecer uma coisa, vocês não vão entender. Alguma série, alguma situação, vai ter uma expressão. Isso são os desafios, que você vai aprender cada vez mais.
Exatamente. E é isso, né, Ti? Acho que essas 5 dicas aqui, se você conseguir colocar elas em prática, eu acredito que você vai conseguir impulsionar muito aí seus estudos e melhorar muito tua compreensão e fazer com que teu curso aí seja mais produtivo do que já possa estar sendo, né, digamos assim.
Exatamente. É, e lembrar que cada uma dessas regrinhas, gente, elas são conectadas. Então, se você conseguir seguir as 5, não tem como vocês não impulsionarem. Sabe? Não tem como vocês ficarem estagnados, aquela sensação de estar estagnado, sabe? Vocês não vão ter.
Real. É isso aí, galera. Então, acho que é isso. Muito obrigada por você nos ouvir até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe, mande pros amigos, manda para aquele amigo lá que tá querendo aprender inglês, né? Se você ainda não tem um curso de inglês, é só seguir a gente lá no @learningenglish com 2 H's no final e você vai entrar lá no nosso Instagram, vai ver que a gente sempre está postando dicas, materiais gratuitos. E você pode também entrar em contato para fazer um curso propriamente dito com a gente.
Exatamente. Olha, eu recomendo, gente. Eu recomendo. O método vale a pena.
É.
Não querendo vender o peixe, mas já vendendo, o peixe é bom. O peixe é bom.
É salmão. Camarão.
É salmão.
Só de primeira.
Ai, ai.
Isso aí, galera. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast Turbine Inglês Passando Café. Muito obrigada. Compartilhe, siga, avalie nosso podcast aqui no Instagram, no Spotify, sorry. E nos siga no Instagram. Beleza? Have a nice week e nos vemos semana que vem.
See you guys. Bye bye.